Zabete Busato Cremonese, proprietária da Comercial Cremonese, da Rua Marechal Deodoro. Dona Elizabeth tinha 85 anos, era casada, morava no centro. Velório a partir das 8 horas, sepultamento às 11 horas no Nossa Senhora do Desterro. Dona Célia Maria Adame de Souza, Dona Célia Adame da Vila Comercial, Vila Maringá. Ela tinha 85 anos, casada, da Vila Maringá. Velório às 10 horas no centro, sepultamento às 13 horas, Nossa Senhora do Desterro. Elvira Zandauskas, 94 anos, viúva de Ivutrucaia. Velório às 10 horas no centro, sepultamento às 13 horas. Sai para o crematório de Campinas. Januário Gozo, seu Gino, 87 anos, viúvo da Vila Jundiainópolis. Velório às 10 horas, sepultamento às 13 horas, cemitério dos Ipês. Severino Marques, guarda municipal aposentado, 60 anos, morador da colônia. Velório às 8 horas, sepultamento às 11 horas no Montenegro. 6h59, estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Bom dia.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade. Ação e Informação, primeira edição.
Horário oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia, quarta-feira, 22 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, ao nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, e bom dia a todos que nos acompanham em todo o país.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Operação que investiga roubo de remédios para câncer cumpre mandado em Jundiaí.
Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira em Várzea Paulista.
Polícia identifica a mãe de bebê recém-nascida encontrada em lixeira de hospital de Sorocaba.
Mulher é presa suspeita de deixar 7 crianças trancadas sozinhas em casa em Várzea Paulista.
Homem é preso em Cabreúva suspeito de agredir e ameaçar esposa de morte.
Agora as manchetes do esporte.
Santos goleia o CV e se aproxima das oitavas da Sul-Americana.
Palmeiras fecha preparação com GI fora e Felipe Anderson com dúvida para pegar o Curitiba.
Corinthians não cumpre acordo pela contratação de Charles e sofre quarto transfer ban em 2 meses.
São Paulo também sofre transfer ban por dívida na compra de Marcos Antônio.
Brasileirão terá estreia do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada.
Messi é favorito para ganhar a bola de ouro.
Destaques do noticiário geral.
Governo Trump pede ao Senado dos Estados Unidos mais de 67 bilhões de dólares para a guerra contra o Irã.
Operação sem desconto. Polícia Federal faz busca contra careca do INSS.
Eduardo diz que o vídeo de Michele sobre Flávio foi imaturidade.
FGTS divide 13 bilhões de reais de lucro.
Prefeitura de Jundiaí e Hospital São Vicente avançam em estudos para ampliar leitos e capacidade de atendimento.
Geraldo Alckmin diz que Brasil negociará e que ideia do governo para resolver tarifaço não é retaliação.
Operação em São Paulo mira núcleo financeiro do PCC, Tribunal do Crime e Rede de Apoio à Facção.
Governo publica nova regra sobre trabalho em feriados no comércio.
Tempo e temperatura.
A quarta-feira em Jundiaí terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 13 graus. A máxima pode chegar aí a 27. Umidade do ar pode chegar aí a 76%. Estamos no inverno, a lua é crescente e o sol nasceu às 6h46 e se põe às 17h41.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta terça-feira R$ 5,08, baixa de 0,32%. O euro foi cotado a R$ 5,79, baixa de 0,45%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta terça-feira em baixa de 0,03%, operando a 173.325 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da Cidade. A apresentação é minha, Edmilson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Mariland Rick, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Patty Hegseth, pediu nesta terça-feira que o Senado americano aprove um suplemento de 67 bilhões de dólares, cerca de 340 bilhões de reais, para o departamento no ano fiscal de 2026. Em testemunho no Senado, Hegseth ressaltou que o valor suplementar não substitui o orçamento de 1,5 trilhão de dólares, equivalente a 7,6 trilhões de reais. Segundo ele, até o momento a guerra contra o Irã custou 37,5 bilhões de dólares, equivalente a 193,3 bilhões de reais aos cofres americanos. Alguns manifestantes interromperam as observações iniciais de Hegseth e foram removidos pela polícia do Capitólio. O secretário fez uma pausa 4 vezes para que os manifestantes fossem retirados da sala. A Câmara recentemente aprovou uma resolução de poderes de guerra, limitando a capacidade de Donald Trump de conduzir as ofensivas contra o Irã, com alguns republicanos se juntando aos democratas para aprovar a medida, mas nenhuma resolução foi aprovada por ambas as câmaras para ser enviada à mesa do presidente. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram, nesta terça-feira, que o Irã está desesperado para se reunir com Washington e negociar o fim da guerra, em meio a um recrudescimento das tensões no Estreito de Hormuz, onde alertou que, se continuar atacando navios comerciais, retaliará com uma força 10 vezes maior. Donald Trump ameaçou com novos ataques contra o Irã, visando instalações nucleares que, segundo o presidente norte-americano, Teherã pretende reconstruir. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro considerou como imaturidade política de Michele Bolsonaro o vídeo que a ex-primeira-dama publicou expondo ruídos com os enteados e dentro do Partido Liberal. Em entrevista ao Metrópolis, nesta terça-feira, o ex-parlamentar citou disputas neste período eleitoral. No dia 24 de junho, Michele Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que faz críticas aos enteados e alianças políticas do Partido Liberal, conduzidas pelos filhos de Jair Bolsonaro, das quais discordava, como o acordo para apoiar o Ciro Gomes ao governo do Ceará. Na publicação, a ex-primeira-dama relatou um episódio no qual diz ter sido desrespeitada e maltratada pelo senador Flávio Bolsonaro. Segundo Michele, o episódio ocorreu após ela manifestar oposição à articulação conduzida por lideranças do PL cearense para uma composição com Ciro Gomes, já no primeiro turno da disputa estadual. O Conselho Curador do FGTS vai se reunir na próxima terça-feira, dia 28, para decidir sobre a distribuição de lucros do exercício de 2025. A estimativa é que seja aprovado o repasse de 13,04 bilhões de reais a cerca de 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta vinculada do FGTS até o fim do ano passado. O valor, conforme cálculos do governo, equivale a 89% dos 14,6 bilhões de reais de resultado positivo registrados em um total de receitas de 64,5 bilhões de reais em 2025. A quantia é dividida de forma proporcional entre os cotistas, ou seja, quem tem saldo maior na conta vinculada tem direito a uma fatia maior dos lucros. Na prática, o FGTS distribuirá aproximadamente R$ 18,68 para cada R$ 1.000 na conta. O cálculo a ser feito é multiplicar o saldo registrado na conta em 31 de dezembro de 2025 pelo número 0,018-68-341. A previsão é que o dinheiro seja acreditado até 31 de agosto. O crédito representa um crescimento de 1,87% acima do teto, em uma rentabilidade total de 6,90%, cerca de 2,53 pontos percentuais acima da inflação oficial. Os trabalhadores podem consultar o crédito da distribuição dos lucros pelo aplicativo FGTS, onde o valor aparece no extrato da conta vinculada como lançamento de distribuição de resultados. A consulta também pode ser feita pelo portal da Caixa Econômica Federal ou presencialmente em uma agência do banco. O Conselho Curador do FGTS é um órgão paritário com composição tripartite entre governo, 12 vagas, trabalhadores, 6 vagas e empregadores, 6 vagas. A presidência é exercida pelo ministro do Trabalho e Emprego, atualmente Luiz Marinho. No ano passado, o Conselho do FGTS distribuiu 12,9 bilhões de reais contra 15,2 bilhões de reais em 2024. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que a Secretaria Judiciária da Corte notifique diretamente estados e municípios que apresentam irregularidades na prestação de contas de emendas PIX destinadas a eventos entre 2020 e 2024. A decisão tem como objetivo dar cumprimento à cobrança de multa diária de 1% sobre o valor das emendas recebidas por entes que omitiram ou deixaram incompletos seus planos de trabalho e relatórios de gestão no sistema transfere.gov.br. Em março de 2025, Flávio Dino havia solicitado esclarecimentos sobre empresas beneficiadas pelo PERSI, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, e que também receberam emendas individuais de parlamentares entre 2020 e 2024. Mais de um ano depois, em junho deste ano, o ministro determinou a aplicação da multa diária para estados e municípios que não apresentaram ou não complementaram as informações exigidas na plataforma oficial de transparência. Além disso, a Advocacia Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal um levantamento com os entes federativos que permaneciam em situação irregular, mesmo após a determinação da Corte. Segundo o órgão, ainda havia 21 casos de planos de ação aprovados sem nenhum relatório de gestão iniciado, 19 casos com relatórios de gestão parciais ou pendentes de finalização, 40 casos de planos em fase de complementação sem nenhum relatório de gestão e casos de planos em complementação com relatórios parciais ou incompletos.
7h14 aqui na cidade, governo ouve setores afetados por novas tarifas dos Estados Unidos. E Yuri Hudson.
O governo começou uma rodada de reuniões com os setores mais atingidos pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. Nesta terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu representantes da indústria de máquinas e equipamentos para discutir alternativas que possam reduzir os prejuízos às exportações. O setor defendeu mais crédito, abertura de mercado e descartou uma retaliação aos americanos. O presidente executivo da ABMAC, José Veloso, sustenta que a origem do impasse é política e que aplicar a lei da reciprocidade não resolveria o problema.
A reciprocidade, ela não é como tem, a gente tem visto por aí, colocar a lei. Não, ela tem etapas. O Brasil, para fazer a lei de reciprocidade, teria que fazer uma consulta pública antes, aqui no Brasil. E eu tenho a impressão que se essa consulta pública for feita, a maioria dos setores vão ser contra.
Veloso também defende que o governo amplie o alcance do programa Brasil Soberano, criado para oferecer crédito e apoio às empresas prejudicadas pelo tarifaço.
A eliminação desses parâmetros, facilitação da entrada das empresas no programa, porque é um programa bom, que já mostrou resultado, então se a gente conseguir ampliar a elegibilidade, nós vamos conseguir melhorar o resultado ainda mais desse programa.
A ABMAC sugeriu mudanças nas regras para facilitar a entrada de mais empresas no programa. O governo prepara uma nova etapa de apoio aos setores afetados, com linhas de crédito para custeio e investimentos. Entre as contrapartidas estudadas está a manutenção de empregos pelas empresas beneficiadas. Outra frente discutida é a diversificação nas exportações. Mesmo com a redução de vendas para os Estados Unidos, a indústria brasileira de máquinas registrou um crescimento de 12% nas exportações nos últimos 12 meses. O governo informou que vai analisar as propostas apresentadas pela indústria. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
7h16.
Ampliação da estrutura assistencial do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo esteve no centro de uma reunião realizada entre o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e representantes da instituição. O encontro marcou o avanço das discussões sobre um projeto de modernização do Hospital São Vicente, com foco na criação de novos leitos, na expansão do centro cirúrgico e também da unidade de terapia intensiva, para ali buscar responder a uma demanda histórica da população que depende do Sistema Único de Saúde. A proposta em análise prevê adequação e modernização da estrutura física do hospital, com foco na ampliação da capacidade assistencial do Hospital São Vicente, incluindo novos leitos de internação, fortalecimento da unidade de terapia intensiva e expansão do centro cirúrgico. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, foi às ruas nesta terça-feira, dia 21, para cumprir 18 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar o PCC, Primeiro Comando da Capital, em duas conhecidas frentes da facção, o Núcleo Financeiro e o chamado Tribunal do Crime. A investigação também mira a rede de apoio a notórios integrantes do PCC, entre eles Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, capturado em agosto de 2024, durante a Operação Salus et Dignitas. A investigação aponta que parte dos alvos participava de reuniões para resolver disputas patrimoniais entre integrantes da facção, conhecidas como Tribunal do Crime. Além das prisões e buscas, a Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores determinou o bloqueio de contas, aplicações financeiras, imóveis, veículos e outros bens dos investigados. Também foram bloqueados ativos financeiros de até 10 milhões de reais por alvo e impostas restrições patrimoniais a empresas apontadas como parte da estrutura financeira do PCC.
7h19 aqui na cidade, fazendo mais informação aqui para o nosso ouvinte. Trajeto entre casa e trabalho influencia na escolha do emprego. A repórter que traz essas informações é Carolina Cassola.
O trajeto entre casa e trabalho deixou de ser apenas parte da rotina e passou a influenciar uma decisão importante: aceitar ou não uma vaga de emprego. Uma pesquisa da empresa de benefícios Pluxee mostra que 85% dos brasileiros consideram o benefício da mobilidade na hora de escolher uma oportunidade profissional. O levantamento realizado com 680 trabalhadores formais revela ainda que quase metade deles enfrenta dificuldades no deslocamento diário e 6 em cada 10 consideram o tempo gasto no trajeto uma perda de tempo. Para Rodrigo Bellini, gerente comercial de mobilidade da Pluxee Brasil, esse cenário mostra que a mobilidade passou a ter um papel estratégico para empresas que olham para a experiência dos seus colaboradores. Isso porque o deslocamento influencia a qualidade de vida, a disposição, a produtividade e até a permanência das pessoas nas empresas.
O modo como as pessoas vivem e se deslocam mudou, principalmente depois da pandemia. E a mobilidade precisa acompanhar essa mudança. A gente percebe que cada vez mais o trabalhador busca por essa autonomia para escolher a melhor forma de se deslocar. E é aí que as empresas têm a oportunidade de oferecer um benefício mais flexível e que esteja alinhado ao cotidiano desses usuários. E quando isso acontece, todo mundo ganha. O colaborador tem uma experiência melhor, a empresa também melhora, a atração de talentos e eu acho que o melhor de tudo, né? Ela consegue reter esses talentos.
O estudo aponta ainda uma mudança nas expectativas dos trabalhadores. 7 em cada 10 entrevistados demonstram interesse por soluções de mobilidade mais flexíveis, que permitam combinar diferentes meios de transporte e a necessidade de cada deslocamento. A tendência acompanha as transformações do mercado de trabalho, em que fatores como bem-estar, flexibilidade e experiência do colaborador ganham cada vez mais peso na atração e retenção de talentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Agora 7h22.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou nesta terça-feira, dia 21, a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e também do governo. A norma, que será publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 22, e entra em vigor imediatamente, estabelece que o funcionamento do comércio nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre sindicatos de trabalhadores e empregadores. Ao mesmo tempo, restabelece autorização permanente para uma lista de atividades consideradas essenciais ou de interesse público. Com a nova regulamentação, empresas do comércio somente poderão funcionar em feriados quando houver previsão em convenção coletiva da categoria. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento em feriados para as atividades abrangidas pela norma. A regra mantém a necessidade de observância da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e da legislação municipal aplicável. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira que o Brasil buscará sempre negociar com os Estados Unidos para resolver a crise entre os dois países causadas pela taxação de 25% sobre produtos brasileiros anunciada na semana passada e que entram em vigor na quarta-feira, dia 22. Na semana passada, o governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros após concluir uma investigação comercial conduzida pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos. A aplicação começa nesta quarta-feira, dia 22. O vice-presidente deu a declaração em entrevista após a primeira rodada de reuniões com os setores produtivos que serão atingidos pela decisão do governo de Donald Trump. Perguntado sobre a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo estuda todas as possibilidades e deve adotar as medidas no momento adequado. Nesta terça-feira, representantes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, afirmaram que são contra a aplicação de reciprocidade tarifária sobre produtos americanos exportados ao Brasil. Os representantes dos setores se reuniram com o vice-presidente e com os ministros Márcio Elias Rosa e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Segundo Elias Rosa, o governo está levantando informações com os setores mais afetados pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos para medir os impactos sobre empregos, competitividade e lucro das empresas. De acordo com o ministro, o governo também trabalha em parceria com a Apex Brasil para abrir novos mercados aos produtos brasileiros. Representantes da ABIMAC também defenderam a ampliação do programa Brasil Soberano, que prevê linhas de crédito com melhores condições para os setores afetados pelo tarifaço. O governo já indicou que deve reforçar esse programa Brasil Solidário.
7h26 aqui na cidade. Vamos chamar agora o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Marilan Henrique.
Acabou a Copa do Mundo. O assunto que desponta na imprensa atual é, olha só o nome, alíquota de impostos de importação dos Estados Unidos. Estrategicamente chamada aqui de tarifaço, mas ainda tarifaço do Trump. O tarifaço é uma determinação de uma alíquota, uma taxa de imposto de importação dos Estados Unidos. Ele não é um atentado, não é uma agressão, não é uma ofensa, não é uma transgressão, a ponto de medidas contrárias serem chamadas de represálias ou contra-ataques. Qualquer país no mundo determina suas taxas de impostos internamente. Não é uma imposição, uma intromissão, um atentado contra o país. O tarifaço tem chamado a atenção muito acima da sua real importância econômica. Economicamente, as estimativas do impacto são impossíveis de medir. Impossíveis. Haveria um choque de 3, 4, 5, 10 bilhões no PIB do Brasil? Já ouvi várias estimativas diferentes, todas chutadas. A questão maior não é econômica, é política. Qual é o tamanho do confronto com os Estados Unidos? Segundo, qual o efeito que isso teria nas eleições desse ano no Brasil? É isso que está sendo tratado, não a questão econômica do tarifaço. O maior tarifaço do Brasil não vem de fora, é o imposto cobrado por Brasília. Vamos finalizar com uma frase que eu não sei o autor. Vida de americano é e pode, e pad, e fone, e Mac, e BM, e Intel. Vida de brasileiro é IPTU, IPVA, ICMS, ISS. Marilande Rigue, Rádio Cidade.
7h28, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já aí para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até quinta. Melão amarelo, quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja, 20 unidades, 8,90. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Linguiça toscana, seara, granel, quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí. Dalci, faz
toda a diferença. Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica, um show impactante. Com uma fidelidade impressionante que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Ação e Informação, primeira edição.
7h30.
Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal contra o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, e conhecido como Careca, do INSS, durante nova fase da Operação Sem Desconto. A investigação apura um esquema nacional de descontos associativos supostamente realizados sem autorização em aposentadorias e pensões do INSS. Os investigadores apreenderam 3 carros de luxo em um endereço de Brasília, entre eles um Audi R8 V10 e um BMW M5. A medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e, segundo a Polícia Federal, tem como principal objetivo descapitalizar Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pelos investigadores como um dos principais operadores do esquema investigado de descontos indevidos do INSS. Além da suspeita de participação nas fraudes envolvendo benefícios previdenciários, o Careca do INSS é investigado pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, ocultação de patrimônio e dilapidação de bens.
7h32 aqui na cidade.
Esporte.
Para falar de esportes, excepcionalmente hoje, Paulo Reis.
Muito bem, Edmilson, estamos aqui com as informações do esporte, mesmo sem o atacante Neymar, que marcou presença em um torneio de pôquer, o Santos foi ao estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, e venceu a Universidad Central por 4-1 na noite desta terça-feira, dia 21, pela rodada de ida dos playoffs da Sul-Americana. Os gols foram marcados por Gabriel Bontempo no primeiro tempo e Gabriel Menino, Tassiano e Rony na etapa final, enquanto Michael Ruiz anotou o tento que impediu uma goleada ainda maior para os alvinegros. Com a vitória fora de casa, o Peixe se aproximou das oitavas de final da Sul-Americana, uma vez que pode até perder por 2 gols de diferença na partida de volta, a ser disputada às 21h30 da próxima terça-feira, dia 28, na Vila Belmiro, em Santos. O elenco do Palmeiras encerrou a preparação para o jogo contra o Coritiba, que marca o retorno oficial do Verdão após a pausa da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 19h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, no Couto Pereira. No entanto, o técnico Abel Ferreira ganhou preocupações nas atividades desta manhã. O lateral direito, Giai, sofreu uma torção no tornozelo direito e será desfalque contra o Coritiba. Ele já está em tratamento junto ao Núcleo de Saúde e Performance e os resultados dos exames apontaram que não será necessário nenhum procedimento cirúrgico. Felipe Anderson, que vinha treinando com controle de carga, teve constatado um edema na coxa esquerda e treinou sob supervisão nesta terça-feira. Sendo assim, ele é dúvida para o jogo de quinta-feira. Além deles, Abel Ferreira tem as baixas certas de Alan e Paulinho, suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, além de Flaco Lopes, que terá um período de férias após o vice na Copa do Mundo com a Argentina. Lesionado, o lateral esquerdo Jefté completa a lista de desfalques. Sendo assim, Abel Ferreira deve mandar a campo um Palmeiras com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Lucas Evangelista, Arias, Maurício e Ramon Sosa. O Corinthians voltou a ser punido pela FIFA com um transfer ban. O clube foi notificado de que está impedido de registrar novos jogadores por não cumprir o acordo de pagamento ao Midland da Dinamarca pela contratação do volante Charles, realizada no segundo semestre de 2024. O valor devido, de aproximadamente 6 milhões de reais, corresponde à terceira e última parcela da compra dos direitos econômicos do jogador. No acordo firmado na gestão do presidente Augusto Melo, o Corinthians se comprometeu a pagar 1,6 milhão de euros em 3 parcelas. A última, de 800 mil euros, venceu em 15 de março de 2025 e não foi quitada. O contrato previa uma cláusula de penalidade em caso de inadimplência. As partes acordaram que se o Corinthians atrasasse qualquer uma das parcelas, o clube ficaria sujeito ao pagamento de uma multa de 200 mil euros. Como o Corinthians não quitou a última parcela, o Midland acionou a FIFA e venceu a disputa em outubro de 2025. O clube do Parque São Jorge recorreu da decisão à Corte Arbitral do Esporte, mas voltou a ser derrotado em maio deste ano. Esta é a quarta punição do tipo sofrida pelo Corinthians em um intervalo de 2 meses. 3 sanções foram impostas pela FIFA, enquanto a outra foi aplicada pela CBF. Ao todo, o Corinthians deve cerca de 23 milhões de reais só em transfer bans. Nesta terça-feira, o São Paulo também sofreu um transfer ban da FIFA, referente a uma dívida de 1 milhão de euros, cerca de 5,8 milhões de reais, com a Lazio da Itália, pela contratação do meio-campista Marcos Antônio, em março de 2026. O valor era válido pela primeira parcela da compra dos direitos do atleta, que assinou em definitivo com o tricolor nesta temporada. De acordo entre Lazio e São Paulo, previa 4 parcelas, de 1 milhão de euros, cerca de 23 milhões de reais no total. Apesar de atuar no tricolor desde a última temporada, por meio de um empréstimo da equipe italiana, a equipe de Dorival Júnior só contratou o atleta em definitivo em março. Com a punição, o São Paulo fica proibido de registrar novos jogadores por 3 janelas de transferências, a menos que quite a sua dívida. A CBF utilizará pela primeira vez a tecnologia de impedimento semiautomático no futebol brasileiro a partir da 20ª rodada do Brasileirão. A estreia está marcada para 25 de julho e abrangerá todas as partidas da rodada. As primeiras acontecem no próximo sábado, às 18h30, horário de Brasília, entre Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada, e Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Vasco e Mirassol também se enfrentam no sábado, mas o jogo de São Januário acontece mais tarde, às 20h30, horário de Brasília. Desenvolvida pela Genius Sports, a ferramenta foi implementada em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol. O objetivo da nova tecnologia é auxiliar a arbitragem em decisões de impedimento, oferecendo análises mais rápidas e precisas. Apesar da derrota da seleção argentina na final da Copa do Mundo, o atacante Lionel Messi do Inter Miami surge como o principal cotado para faturar a bola de ouro. As informações foram divulgadas pelo tradicional jornal espanhol Diario AS, que mapeou os nomes que despontam na liderança pela premiação individual organizada pela revista France Football. Caso a projeção se confirme, o camisa 10 alcançará a marca inédita de 9 troféus da bola de ouro em sua vitoriosa carreira. A última conquista do astro ocorreu em 2023, período em que ele já defendia as cores do Inter Miami, feito que o consagrou como o primeiro atleta a faturar o prêmio atuando fora do futebol europeu, impulsionado pelo título da Copa do Mundo do Catar em 2022. Às 7h40, a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações do esporte.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram. Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta terça-feira R$ 5,08, uma baixa de 0,32%. O euro foi cotado a R$ 5,79, uma baixa de 0,45%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta terça-feira em baixa de 0,03%, operando a 173.325 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento, óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade. Ação e Informação, primeira edição.
7:44 aqui na cidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita, que pode permitir o enriquecimento de urânio em território saudita. O acordo de 30 anos é válido em dezenas de bilhões de dólares e dá exclusividade a empresas americanas, segundo autoridades do governo dos Estados Unidos, ouvidas aí pelo jornal The Wall Street. A parceria deixa de fora concorrentes da Rússia e da China no desenvolvimento da infraestrutura nuclear saudita. O texto prevê a construção de uma usina de enriquecimento de urânio se um estudo de 2 anos comprovar aí a viabilidade comercial. Caso os Estados Unidos vetem o avanço após o estudo, os sauditas ficam proibidos de buscar essa tecnologia por 10 anos. O tratado deve ser assinado nesta quarta-feira, hoje, portanto, e precisa passar pelo Congresso americano. O secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, e o ministro de Energia saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, assinam o documento que exige 2/3 dos votos dos parlamentares para não ser barrado. O governo norte-americano afirma que o objetivo é garantir que o enriquecimento de urânio ocorra sob sua supervisão. Segundo autoridades do governo, Trump revelaram aí ao Wall Street Journal, a medida evita aí o desvio de material para fins militares e protege tecnologias assim sensíveis. A Arábia Saudita rejeitou regras internacionais rígidas de inspeção e o compromisso de não enriquecer urânio em seu solo. O reino não aceitou o protocolo adicional, né, da Agência Internacional de Energia Atômica, nem o padrão ouro adotado pelos Emirados Árabes Unidos. A decisão de Trump marca uma mudança em relação à gestão de Joe Biden, que exigia a normalização de relações entre sauditas e Israel. Tanto Trump quanto o ex-presidente Joe Biden tentaram chegar a um acordo nuclear para compartilhar a tecnologia norte-americana. Casa Branca pressiona o Irã a limitar seu programa nuclear. O anúncio esperado para hoje ocorre em meio à guerra contra o Irã, travada pelos Estados Unidos e por Israel, em parte aí para eliminar a capacidade de Teherã de desenvolver armas nucleares. O Irã insiste que seu programa de enriquecimento nuclear é pacífico. 7h47 aqui na cidade. Decreto determina remoção rápida de publicações contra mulheres. O repórter é Eduardo Amaral.
Publicações que incentivem e promovam algum tipo de violência contra mulheres terão de ser retiradas do ar em até 2 horas a partir de agora. A medida começou a valer nesta terça-feira com a publicação do decreto federal que estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet. O texto prevê uma série de medidas que visam combater ataques contra mulheres nas redes sociais e sites. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a publicação do decreto foi uma forma de buscar uma resposta rápida para uma crise que vinha se agravando no ambiente virtual.
Então, essa decisão do presidente foi mesmo para estancar, né, uma onda de muita violência digital. Isso vem também de uma decisão dos 32 países da OEA, que em dezembro decidiram, o documento final foi uma luta, medidas contra a violência digital. Nós temos hoje um aparato, né, seja dos juízes, dos promotores, dos delegados, delegadas, enfim, para estar junto com a gente nessa empreitada aí, né, de evitar Red Pill, Machosfera, Deep Nude, e que a própria inteligência artificial seja mal utilizada, né, expondo as pessoas, o que impacta demais a vida das mulheres.
Uma das novidades do texto é proibir a geração ou modificação de conteúdo íntimo com uso de inteligência artificial. Essa medida busca responder o crescimento de imagens falsas de nudez, deepfakes pornográficas e conteúdos sexualizados produzidos sem consentimento. Márcia Lopes diz que o objetivo central é que o projeto de lei com texto semelhante ao do decreto seja aprovado no Congresso ainda neste ano.
É uma lei que nós precisamos. O presidente decidiu fazer um decreto para agilizar, porque nós estávamos com muitas denúncias, né, desse mau uso e irresponsabilidade mesmo das plataformas. Então, já tem um projeto de lei, está tramitando no Congresso. Queremos demais que o Congresso, voltando agora à Câmara, em agosto, que a gente possa aprovar a lei que criminaliza a misoginia.
O decreto também determina que as plataformas adotem medidas técnicas para reduzir o alcance e a visibilidade de ataques coordenados contra mulheres. Essa atuação deve acontecer independentemente de denúncia prévia da vítima, sempre que a plataforma identificar indicadores de violência. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Agora são 7h51, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta
Polícia.
A Operação Metástase, que investiga um esquema interestadual de roubo de medicamentos oncológicos e imunossupressores, cumpriu um mandado em Jundiaí nesta terça-feira, dia 21. 5 pessoas foram presas em 4 estados diferentes. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital, a quadrilha tinha apoio do Terceiro Comando Puro, o TCP, e movimentou 33 milhões de reais em apenas um ano, utilizando empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. Os agentes cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 97 mandados de busca e apreensão, expedidos pela primeira vara especializada em organização criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 4 estados. No Rio de Janeiro, equipes foram ao Complexo da Maré, onde houve intenso tiroteio e barricadas em chamas, e para endereços na Baixada Fluminense. Mandados também foram cumpridos na cidade de São Paulo, em Santo André, São Caetano do Sul e também Jundiaí. As cidades de Goiânia e Belém também tiveram apoio das unidades policiais de cada estado para diligências. Em Jundiaí, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, mas nada foi apreendido e ninguém foi preso. As investigações apontavam que sócios de empresas falsas ligadas à organização criminosa estavam localizadas no município de Jundiaí. Um homem de 30 anos foi preso suspeito de agredir a companheira na manhã desta segunda-feira última, dia 20, em Várzea Paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a agressão ocorreu após uma discussão dentro da casa onde eles estavam. Durante a briga, o suspeito também teria quebrado e queimado objetos no imóvel. A guarda municipal foi acionada e os dois foram levados à delegacia. O homem foi preso em flagrante pela Delegacia de Defesa da Mulher do município. A Polícia Civil identificou a mãe da bebê recém-nascida encontrada dentro de uma lixeira no banheiro de um hospital particular na Vila Jardine, em Sorocaba, no domingo, dia 19. Trata-se de uma adolescente de 14 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a garota foi identificada pelas equipes da Delegacia de Defesa da Mulher, ainda dentro do hospital. Durante as diligências iniciais, os investigadores ouviram as equipes de enfermagem do Hospital Evangélico, que relataram suspeita sobre a adolescente que havia dado entrada na unidade com sangramento vaginal. Em nota, o hospital confirmou que a criança foi encontrada na lixeira do banheiro do pronto-socorro. Imediatamente, a equipe médica prestou os primeiros cuidados de emergência, garantindo a sobrevivência da menina e acionou a polícia militar e o SAMU. Após a estabilização, a recém-nascida foi transferida com vida para o conjunto hospitalar de Sorocaba, onde segue internada. Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, dia 21, suspeito de agredir e ameaçar a esposa de morte em Cabreúva. Segundo a Polícia Civil, ele teria enforcado a esposa, que chegou a desmaiar por alguns segundos. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito xingou a mulher antes de segurá-la pelo pescoço e gritar com ela: "Eu vou te matar, eu vou te matar." Após a agressão, a vítima desmaiou e caiu sobre a pia. Pouco tempo depois, a mulher conseguiu se levantar, sair de casa e trancar o suspeito dentro do imóvel. Ela acionou a polícia militar, que foi até o local e prendeu o homem. Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na madrugada de segunda-feira, dia 20, suspeita do crime de abandono de incapaz no bairro Vila Real, em Várzea Paulista. Ela é acusada de deixar 7 crianças com idades entre 10 meses e 12 anos trancadas sozinha em uma residência. De acordo com o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar já havia recebido denúncias anônimas relatando que Laiane de Moraes Gouveia tinha o hábito de se ausentar da casa aos finais de semana, deixando os filhos desacompanhados. Na madrugada desta segunda-feira, Conselheiros tutelares, apoiados por uma equipe da Guarda Civil Municipal, foram até o endereço. Após insistentes chamados no local, as equipes foram atendidas por uma adolescente de 12 anos. A menor relatou que a mãe havia saído de casa por volta das 19 horas do domingo, dia 19, e que ela não tinha contato imediato com a mãe. A garota realizou diversas tentativas de ligação até que a mãe atendeu o telefone, por volta das 4 horas e 40 minutos. A mulher retornou à residência aproximadamente às 5h10 e permitiu a entrada dos agentes. No interior da casa, foram encontrados 7 menores totalmente desacompanhados de qualquer